Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a um novo episódio de Quando Chegou Carta, Abri. Como vão vocês? Então, chegamos na 25ª carta do nosso podcast. E esse é um episódio especial. Vamos ler uma carta da escritora e editora Cidinha da Silva para a grande Carolina Maria de Jesus. O Instituto Moreira Salles, que guarda o acervo de Carolina, pediu a Cidinha que escrevesse uma carta simbólica à autora de Quarto de Despejo. A publicação é de julho de 2020. Gostaria também de agradecer aos nossos apoiadores Pedro Palha, Rogério Fogliato e Yana Chan. Muito obrigado por contribuírem com esse humilde podcast. Se você também deseja dar seu apoio, é só acessar o site www.apoia.se/quandochegoucarta. Vou deixar o link no post. Meu nome é Rafael Glória, sou jornalista e trabalho com jornalismo na área cultural e tenho interesse em pesquisa histórica. A plataforma principal para saber as novidades do podcast é o Instagram, então segue a gente por lá. Só procurar por Quando Chegou Carta. Você também pode mandar indicações de leituras, críticas, sugestões e elogios para o e-mail rafaelgloria88@gmail.com. Carolina Maria de Jesus nasceu no dia 14 de março de 1914, na cidade de Sacramento, em Minas Gerais, uma pequena comunidade rural. Aos 7 anos frequentou a escola e em pouco tempo aprendeu a ler e escrever, desenvolvendo grande gosto pela leitura. Segundo a Enciclopédia Itaú Cultural, em 1937 Carolina se muda para São Paulo em busca de melhores condições de vida. 11 anos depois, passa a residir na favela Canindé, sobrevivendo como catadora de papel e ferro velho. Em 1958, o jornalista Audálio Dantas conhece Carolina e interessa-se por seus 35 cadernos de anotações em forma de diário. Publica um artigo sobre ela com trechos dos diários no jornal Folha da Noite. No ano seguinte, volta a divulgar alguns dos trechos na revista O Cruzeiro e empenha-se na publicação de Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, no ano de 1960. O livro, com passagens dos diários de 55 até 60, é sucesso editorial. Conforme o site Literafro, o livro teve uma vendagem recorde de 30 mil exemplares, na primeira edição chegando ao total de 100 mil exemplares vendidos, na segunda e terceira edições. Além disso, foi traduzido para 13 idiomas e distribuído em mais de 40 países. A publicação e a tiragem dos exemplares demonstram o interesse do público e da mídia pela narrativa de denúncia, tão em voga nos anos 50 e 60. Depois do sucesso do seu livro, Carolina Maria de Jesus mudou-se da favela do Canindé, gravou um disco com músicas de autoria própria e continuou a escrever. Carolina publicou ainda mais 3 livros: Casa de Alvenaria, de 1961, Pedaços de Fome, de 1963, e Provérbios, do mesmo ano. O volume Diário de Bitita teve uma publicação póstuma, oriunda de manuscritos. Todavia, nenhuma destas obras conseguiu repetir o sucesso de público que Quarto de Despejo obteve. De acordo com o linguista Carlos Vod, Carolina Maria de Jesus teria ainda deixado inéditos 2 romances, Felizarda e Os Escravos. Em 13 de fevereiro de 1977, a autora faleceu em um pequeno sítio, na periferia de São Paulo, quase esquecida pelo público e pela imprensa. Carolina lutou para conquistar a dignidade para se constituir como resistência contra a exploração e a desumanização. Para a pesquisadora Helena Pajaro Pérez, pós-doutora pelo Instituto de Estudos Brasileiros da USP e estudiosa de Carolina Maria de Jesus, a escritora vem sendo também cada vez mais reconhecida como uma referência para trajetórias artísticas e de vida que contestam o poder e os privilégios. Abre aspas. Merece nossa atenção neste momento, e esse foi um dos aspectos que procurei ressaltar em minhas pesquisas, lembrar que Carolina teve um percurso criativo literário anterior a Quarto de Despejo, e que continuou produzindo seu trabalho intelectual e artístico após o sucesso obtido com esse primeiro livro. Também é importante fugir dos clichês que muitas vezes são lançados sobre a autora. Para isso é preciso ler e estudar Carolina, ressaltando que sua produção artística e intelectual não surgiu da carência daquilo que falta, mas sim de uma confluência cultural afro-mineira e afrodiaspórica, que ela retrabalhou com singularidade criativa ao longo de sua vida como imigrante. Fecha aspas. Bom, sem mais delongas, vamos à leitura da carta. São Paulo, 8 de julho de 2020. Carolina, bom dia! Dia de sol nesse inverno de pandemia em São Paulo. Como você está? Espero que esteja em paz. Do lado de cá, temos feito a travessia no barco da coragem, como a vida exige. Te escrevo da varanda da Dona Ruth. Ela foi passar 2 dias no sítio em Parelheiros, enquanto eu limpo a casa, centímetro por centímetro, como ela recomendou. Ela foge das notícias de morte, não quer saber sobre os 5 corpos enterrados numa mesma vala, dos coveiros que trabalham tanto que não tem tempo para ter medo de contaminação pelo vírus silencioso e aniquilador. Dona Ruth tem necessidade de paz para escrever. Você deve estar surpresa, mas a verdade é que precisei voltar ao trabalho doméstico. Esse mundo que se dilui no numerário das notícias desaba sobre minha cabeça e eu luto para respirar. Consegui terminar a universidade em 2016, financiada por aquele programa do governo. Dei aulas como professor eventual, mas mantinha algumas faxinas, porque o salário miserável só era pago 4 meses depois da assinatura do contrato. E quando regularizou, fizemos greve por melhores condições de trabalho, e os salários foram cortados. Eu ainda não consegui passar em concurso, não tenho tempo nem cabeça para estudar, e no tempo que tenho, trabalho para pagar os boletos e mandar o dinheiro das meninas. Agora, na pandemia, não tenho mais aulas, então romperam o contrato. Trabalho 3 dias fixos aqui e atendo mais 3 casas de vez em quando. O serviço aqui é tranquilo e eu adoro limpar livros, você sabe. Essa casa da Dona Ruth me faz lembrar muito de você, lembrança do avesso. Ela é escritora, não como você, mas é. A única coisa que vocês têm de parecido é o amor pelos livros e a venda em escala. Ela sempre fala disso. É muito preocupada com as questões do mercado editorial. Esse apartamento é tão grande que ela faz caminhada aqui dentro, você acredita? Roupa de ginástica, tênis, alongamento por 15 minutos, caminhada durante meia hora, pedal por 15 minutos e alongamento por mais 10. Endorfinas, ela diz, endorfinas. Tomar sol, eu tomo aqui na casa dela. Coloco a tábua de passar na varanda e deixo as roupas dela impecáveis para as lives. Cato feijão, pico verduras, cuido das plantas, tudo na varanda para aproveitar o sol na pele. Lá em casa, você sabe, não entra sol e mina a água da parede. Meus livros e roupas mofam e ainda não tenho perspectivas de me mudar de lá. Os aluguéis estão custando o olho da cara nos lugares melhores. Olhando por esse prisma, acho bom as crianças não estarem comigo. O Onire está com 15 anos. Bonito que só, um menino decente, amigo, que respeita as meninas. No enterro do primo, há 3 anos, o pai pediu para levar e eu deixei. Eu e o Jefferson não demos certo como casal por incompatibilidade de genes e de gêneros, mas até acho que a gente se ama ainda. Não conseguimos ser felizes juntos, porém. Amor pelo filho, então, nem se fala. Ele sempre amou esse menino, acima de qualquer coisa. E no enterro, ele percebeu o olho de revolta do Onire pelo assassinato do primo, que todo mundo sabia quem matou, por bobagem, como são todos os assassinatos dos meninos negros. Aí ele conversou comigo, e nós concordamos que era mais seguro levar o Onire para viver longe do Carindé. Sinto muita falta dele, mas nos falamos todos os dias. Hoje mesmo, ele já mandou mensagem comentando sobre o novo ministro da Educação, que não durou 5 dias no posto. Um ministro negro que mentiu no currículo em meio a um governo que se estrutura na mentira e na manipulação de informações. Os outros ministros que mentiram sobre a trajetória acadêmica continuam sentados em suas cadeiras. Nem preciso te dizer que são todos brancos, não é? As gêmeas Deborinha e Yasmin estão com 12 anos e eu as levei para namorar com a minha mãe no interior. Quero ir para lá também. Só preciso passar num concurso do estado para ter chances de remoção. Código de boa vizinhança na favela é coisa antiga, não existe mais. Teve mudança no comando do tráfico no Carindé Teimoso. E os homens que estão lá agora gostam de ter harém. Eles escolhem as meninas e moças e mandam buscar em casa. Pagam um dinheiro para a família e levam. Tem pai e irmão que resiste e eles matam. Tem pai e irmão que torce para que as meninas da casa sejam escolhidas para receber o dote, como eles dizem. Eu já não dormia com medo disso acontecer com as minhas meninas. Deixá-las trancadas em casa no contraturno da escola não era uma opção. Levá-las comigo para o trabalho também não. Ficar com elas em casa, sem trabalhar, não nos protegia se os caras resolvessem levá-las. E antes disso, passaríamos fome. O pai delas é diferente do Jefferson. Não dá para contar de verdade. Tem só aquela pensão de R$250 por cabeça, que ele dá chorando. Agora em julho tem a humilhação imposta pelo juiz, solicitada por ele. Eu devolvo metade da pensão porque as meninas passam 15 dias na casa da avó, a mãe dele. No mês de janeiro, também já devolvi. Em fevereiro, tenho que comprar material escolar e em julho, roupa de inverno. cabeça de juiz não leva em conta essas coisas. Por falar em mãe que precisa levar filho para o trabalho, teve um acontecimento tenebroso por esses dias. A Mirtes, que não tinha com quem deixar o filho e precisava trabalhar durante a pandemia, levou o Miguel, de 5 anos, para a casa da patroa. Mirtes saiu para passear com os cachorros da casa e deixou o menino com a patroa, Sara, o nome dela. Miguel chorou, querendo a mãe, e ela o levou até o elevador para ir atrás da Mirtes. Miguel foi parar no 9º andar e despencou de lá. Sei que você imagina a dor dessa mãe quando voltou para o trabalho com os cachorros e abriu espaço entre curiosos que olhavam alguém que caiu do prédio e descobre que é o corpo de seu filho, de 5 anos, que está ali. A Sara, que tem o sobrenome Corte Real, deu depoimento na TV dizendo que fez tudo o que podia para cuidar do garoto. E se pudesse voltar no tempo, voltaria. Precisava ver Carolina, voz serena e compungida, franjinha no cabelo, sem maquiagem, ainda tinha um terço de reza nas mãos. Num grupo de Whats que eu participo, uma moça escreveu assim: desejo que Sara, Corte Real, fique louca, que seu sono seja abreviado pelos gritos de justiça por Miguel, que ela desconheça o que é paz, tranquilidade e silêncio, que sua alma faça tanto barulho que não a deixe dormir. Nunca. A palavra cura e a palavra mata, eu comentei no grupo. Carolina, meu sonho de ser escritora permanece. Escrevo em cadernos, como você fazia. Esse é um segredo meu e seu. Dona Ruth desconfia, mas por minha boca não vai saber de nada. Segredo a gente partilha com quem a gente confia. Logo que cheguei aqui e fiquei paralisada diante das paredes de livros no escritório dela, eu só tinha visto tanto livro numa biblioteca. Ela me perguntou com ar pesaroso: você está perguntando se eu já li esses livros todos? Não, não li, mas... eu imagino que não. Eu sei que os livros fazem companhia para a gente ao longo da vida e que a gente não lê tudo, mas gosta de saber que eles estão ali, fazendo a travessia deles conosco. Ela se assustou e aprendeu a me respeitar ali naquela hora. Viu que eu não seria uma negrinha de estimação para ela tratar como inteligentinha, para ouvi-la na hora que quisesse se distrair da solidão. Eu estudei, Carolina. Fiz faculdade porque queria ferramentas para ajudar a organizar meu pensamento. Eu sei pensar. Nessas cartas que te escrevo, vou exercitando minha literatura possível. Não esqueça de me dizer o que você acha das minhas tentativas de criar figuras de linguagem. Seu olhar arguto e sensível é muito importante para mim. E aí, gostaram da carta? É interessante como Cidinha faz uma espécie de crônica contando acontecimentos trágicos e importantes do ano de 2020 e que revelam muito de nossa sociedade. Em 2021, Carolina Maria de Jesus foi homenageada com o título de doutora honoris causa pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, como forma de reconhecer sua importância e inspiração para outras escritoras como Conceição Evaristo. Para a produção desse podcast, contamos com a leitura da carta presente no site do Instituto Moreira Salles. Visitamos os sites Literafro, Itaú Cultural e também o site Vida por Escrito, que reúne arquivos, textos, fotos e muitas informações sobre Carolina. Bom, fica aqui a mensagem para ler também a obra de Carolina Maria de Jesus. Lembrando, se você gosta desse podcast, ajude compartilhando nas suas redes sociais ou colaborando com ele no nosso Apoia-se. É isso, então, até a próxima!